Fala galera, fala Enófilos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vitor Ramos, o brother advogado, e hoje estamos iniciando mais um episódio do Som Brothers. Ao meu lado nessa empreitada hoje temos...
Eu, João Carlos, o brother engenheiro, cervejeiro e aspirante a vinicultor.
Pois bem, antes de partirmos direto para o episódio de hoje, aqueles recadinhos iniciais de sempre. Segue e assina o nosso podcast, se gostou dá 5 estrelinhas, deixa um comentário, divulga para os amigos e vamos aumentar os ouvintes da Enosfera, quer dizer, da podosfera vinífera. E é claro, enche sua taça e vamos nessa. Hoje, João, a gente tem um assunto aqui que ele é de amor ou ódio, que é um aplicativo que ganhou bastante fama no mundo do vinho, que chama Vivino. Tem gente que ama esse aplicativo, não vive sem ele, não bebe sem ele, ao mesmo tempo que tem outras pessoas que odeiam esse aplicativo, que por eles não existia, que se incomodam profundamente com a geração Vivino, digamos assim. E então vamos começar aqui dizendo, o que é Vivino, João? O que é o Vivino?
Então, Vitor, o Vivino é, como você falou, um aplicativo que funciona tanto em Android quanto em iOS, né, de sistemas operacionais, onde você bate uma foto do rótulo e se a foto estiver bem batida, ele vai buscar no banco de dados dele lá, de cadastro de vinho, e vai lhe trazer todas as informações, todas ou quase todas as informações daquele vinho. Caso ele não ache, seja um vinho diferente, que ninguém nunca cadastrou antes, ele vai lhe dar a opção de você fazer o cadastro, de definir a região, país, castas utilizadas no vinho, se é tinto, espumante, qual é a vinícola, enfim, algumas características do vinho. Eu, particularmente, Vitor, utilizava antes um outro aplicativo chamado WineNote, mas era motivo de guerra, porque eu chegava numa mesa de restaurante e tinha que ficar anotando todas essas informações manualmente, em vinho por vinho. Nome, vinícola, não sei o que, tal, casta. E eu precisava do rótulo para pegar as informações, então não podia deixar para depois, né? Muitas vezes eu até batia foto para depois, mas imagine, era desagradável. E o Vivino realmente resolve isso de uma forma bem interessante, visto que apenas com a foto do rótulo ele já traz essas informações todas para você. É, claro que a gente tem que ter cuidado, né? Nem todas as informações são acuradas, é um banco de dados populado pelos usuários. Então, eu já vi, por exemplo, vinhos brasileiros que, quando eu bati a foto, disse que o país de origem era a França.
Então, já vi também.
Não é uma coisa que você pode dar 100% de confiança, mas, pô, já traz tudo preenchido quase, e você depois vai lá e corrige uma outra informação que você tem, fica bem melhor.
E aproveitando, isso daí tem um erro muito comum das pessoas, principalmente quem não é muito ligado assim no vinho, que é tira a foto, avalia e fecha. Só que às vezes ele tira foto de um vinho A, Malbec, por exemplo, e na verdade o Vivino, por um erro, por uma aparência parecida do rótulo, ele colocou que era um vinho B, Cabernet Sauvignon. A pessoa ignora isso e avalia, e aí você tá prejudicando a avaliação do outro vinho, né? Então dá uma atençãozinha aí na hora que você for. Confirma que o vinho que você tá bebendo é o vinho que o Vivino achou, é legal isso.
Exatamente. Então bom, por que é que amor ou ódio, né? Sommelier de merda, eu acho que ama o vinho, pra não dizer o contrário, né? Mas por que o amor ou ódio, né? Primeiro porque, de fato, como a gente falou, a parte do ódio, né, vamos dizer assim, ela vem por pessoas normalmente mais instruídas no mundo do vinho, que já tem um conhecimento um pouco mais avançado, visto que aquele banco de dados é, como eu já falei, populado por pessoas, pelas pessoas que utilizam o aplicativo, e não necessariamente essas pessoas têm conhecimentos técnicos do vinho, e nem dos rótulos específicos e nem de forma geral, né? E acaba que isso pode trazer uma desconexão da realidade, né? Então, por exemplo, você vai ver uma nota lá e aquele vinho está com a nota 5, por exemplo, só que é um vinho tecnicamente terrível, né? Que não teria por que ter aquela nota, seria impossível conseguir aquela nota. Bom, para quem não conhece o aplicativo ainda, você pode dar as notas de 0, na verdade zero não, né? De meio até 5, sempre de meio, né? Então, assim, meio, 1,5, são as estrelinhas que você pode dar pro vinho. O Vivino vai fazer uma média de todas as classificações que aquele vinho recebeu e vai colocar como a nota do vinho, né? Então, isso pode gerar uma desconexão muito forte entre a realidade. Por quê? Porque a pessoa vai lá, bebe um vinho terrível, mas não é conhecedor, não conhece outros vinhos, e dá uma nota 5. Ou, o contrário, né, uma pessoa que pega um vinho que tem uma complexidade tremenda, mas é um iniciante no mundo do vinho, não tem ainda, o pessoal brinca no grupo do Zap, não tem um paladar pronto para beber aquele tipo de vinho, e vai dar uma nota meio ou um, e aí vai trazer a nota para baixo de um vinho que efetivamente é excelente. Né?
Não é, só eu isso... Eu vou dar um exemplo, João, que a gente estava até discutindo no WhatsApp outro dia, que vinhos do nível assim, sangue de boi e tal, que não tem nenhuma pretensão de ser vinhos de qualidade, né, de serem apreciados, de terem qualidade técnica, por assim dizer, vinhos desse nível estavam com notas de 4,5, com vários 5. E aí, se a pessoa acredita nisso fielmente, ou até um estrangeiro chega no Brasil e vê um vinho brasileiro desse tipo, com a nota 4,5, ele fala, ah, vou comprar vários. E aí, de repente, ele vai estar bebendo um suco de uva com álcool, que estava com a nota 5, porque a pessoa que bebeu, e nada contra isso, ela buscava um suco de uva com álcool. Né? Mas o que eu quero chegar aqui, o ponto que eu quero chegar, é que o Vivino não tem muito a função, a gente vai falar disso mais adiante, não tem muita função de... Você não pode confiar que ele é um aplicativo super técnico, que vai dar uma nota real do vinho. Vai dar uma opinião geral sobre aquele vinho, e você tem que fazer seu filtro para entender melhor o que é que aquilo significa. Não é assim, um vinho tem 4,5, ele é excelente. Não, vamos ver como é que foi construído esse 4,5 aqui. Quantas avaliações tem? Se tem 5 só, você não tem um parâmetro. Né? Se você tem 5 mil avaliações, é provável que essa média já esteja mais próxima da realidade. Então você tem todos
converge, os cuidados, né? A média vai convergindo para a realidade de acordo com a quantidade maior. Porém, ainda assim, na vida existe o risco de, dessas 5 mil pessoas que avaliaram, muitas delas não serem experts do vinho, vamos dizer assim, para poder fazer uma avaliação técnica do mesmo. Como você disse, não dá para confiar, né? Mas, particularmente, né, agora até entrando um pouco no particular, eu não gosto muito de ver a nota ou o preço, que o preço tem o mesmo problema, né, Vitor? O preço, eu diria que tem um disparate ainda maior, uma desconexão maior. Por quê? Porque às vezes você vai beber um vinho na casa de um amigo, por exemplo, e você nem tem ideia de quanto aquele preço foi. E aí você vai lá e bota, sei lá, um real no valor do vinho, e aí esse um real vai entrar na média. Então, isso é que é
como... Ou melhor, ou pior, enfim, você compra um vinho que aqui no Brasil custa, sei lá, R$1.000, aí você coloca lá R$1.000, só que esse vinho no país produtor, ele vai custar 50 euros, e aí 30 euros até, e aí quando você vai fazer essa média de quem botou R$1.000 e quem colocou 30 euros, você também pode acabar fazendo um preço que no lugar que você está é completamente surreal.
E tem o vinho que você compra no supermercado, mas também tem esse mesmo vinho que você bebe num restaurante, que a margem é outra, ou compra numa loja, enfim, preço é uma coisa que é muito complicada, tem gente que vai incluir o valor do frete, se comprou online no preço do vinho. Enfim, como é que você vai conseguir precificar um vinho nesse sentido? Então, realmente, é uma informação que eu, particularmente, não gosto de olhar, não dou bola. Então, se o vinho apareceu lá de R$40... Eu, por uma questão técnica, de gostar muito de utilizar esse aplicativo, Vitor, eu costumo, quando eu não sei o preço de um vinho, eu costumo ver o preço médio e colocar o preço médio, porque aí, pelo menos, eu não alterei aquela média, sabe? Eu fico neutro. No cálculo matemático, digamos assim. Mas assim, eu gosto muito de utilizar para mim, para o preço que eu paguei, que dia eu paguei, aonde eu comprei aquele vinho, porque inclusive se eu quiser recomprar, ou até para ter um banco de dados pessoal em termos de preço, de nota e de avaliação dos vinhos que eu bebi. Inclusive isso me safa de muita coisa, propaganda enganosa, digamos assim, né? Aquele velho de o dobro pela metade, né? Então, eu já peguei muita loja fazendo promoções, dizendo que é um pressão horroroso, assim, de uma promoção total, 80% de desconto. E aí eu vou no Vivino, olho lá e... Puf, eu já paguei mais barato naquele vinho, naquela mesma loja, muitas vezes.
É aquela promoção do nunca antes na história desse país, você viu esse preço, e aí quando você vai no seu Vivino, você viu metade daquele preço.
Exatamente. E na mesma loja, né? Que é engraçado isso. Mas assim, então pra mim eu gosto muito de fazer esse registro dos meus vinhos bebidos, registro das minhas notas, dos preços que eu paguei, que dia eu bebi. Inclusive, dá pra até através de um campo lá de notas, você tem como até acompanhar a evolução do vinho, né? Às vezes você compra algumas garrafas de um mesmo vinho, que é um vinho de guarda, bebe hoje, não tá muito legal, tá muito fechado ainda e tudo. Aí você vai beber, pega a garrafa de novo na adega, vai beber, quando você olha no vinho, porra, mas eu bebi isso tem pouco tempo, então deixa quieto. Vou abrir outra para poder deixar ele evoluir mais. Então é uma referência pessoal que para mim é bem interessante, né?
Isso.
Outra coisa é você, quando registra vários, o mesmo vinho de várias safras, né? Você poder fazer esse acompanhamento dessas safras, da nota que você deu, da sua avaliação. Então, assim,
porque assim que você cadastra o vinho, então você cadastrou o vinho A Malbec, por exemplo, quando você abrir ele de novo, já vai aparecer lá que você bebeu ele em 2018, você bebeu ele em 2016, e suas notas, ela aparece logo no início, assim, te lembrando, inclusive, que você já bebeu aquele vinho e o que você achou daquele vinho. Então tem essa parte interessante. E uma função também que você usa, eu não uso, mas muita gente poderia usar, e acaba que nem sabe que o Vivino tem, é o controle de adega. Então, se você comprar um monte de vinho, você cadastrar todos esses vinhos que você comprou no aplicativo, vai ter um espaçozinho lá que você vai abrir e você vai saber exatamente o que tem na sua adega. Então, também tem essa função que muita gente acaba deixando de lado, nem sabe que existe, né?
Eu uso bastante essa função. Inclusive, até já pedi pelo site, mandei uma mensagem lá para eles não me responderam, que eu acho que eles deviam melhorar um pouquinho nisso, de você poder cadastrar mais de uma adega. Porque assim, as pessoas às vezes, né, tem, vamos supor, uma casa de praia e um apartamento. Então tem duas adegas diferentes. Aí você quer saber, pô, será que eu tenho vinho suficiente lá na casa de praia? Deixa eu ver os vinhos que estão lá, se eu vou levar isso aqui, se eu não vou, se eu vou comprar mais, porque eu vou dar uma festa. E isso seria interessante o cara saber, né, de forma... No meu caso, eu só tenho uma adega, mas eu tenho ambientes... que eu guardo os vinhos que estão fora da adega, né? Tem uma parede, um móvel. E às vezes eu quero tal vinho e eu não sei onde é que tá. Eu tenho que sair procurando um monte de garrafa, tirando do lugar para poder ver se tá um embaixo da outra, coisa do gênero. E isso me facilitaria, né? Porque eu poderia criar uma referência, adega 1, 2 e 3, e já me apontaria onde é que tava aquele vinho, né?
Tá.
Isso seria importante para mim. Legal. Mas é bem, bem, bem interessante essa parte de controle de adega, para você saber o que você tem, se você precisa comprar, se você precisa repor aquele vinho que você quer sempre ter em casa. Então você vê lá quantas garrafas você tem, sem precisar necessariamente ficar olhando as garrafas uma a uma.
Eu também acho bem legal, mas eu não uso porque acaba que minha adega é menor do que a sua, é mais fácil encontrar. Acho que daria mais trabalho eu fazer do que eu consultar pessoalmente. Mas... vou fazer um resuminho aqui então, João, do que é o Vivino, pra gente partir pra parte do amor ou ódio mesmo. O Vivino serve então, pessoal, pra você registrar os vinhos que você bebeu, registrar suas notas, consequentemente você vai acompanhar a evolução de safras e vinhos que você bebeu, porque ele vai te lembrar das suas avaliações anteriores. Você pode controlar a sua adega. É uma pergunta aqui, na verdade, se você pode fazer uma análise da qualidade do vinho. A gente já disse que é muita variação, é muita opinião de muito tipo de pessoa, que é mais técnica, menos técnica, tem um gosto ou tem outro. Então isso é meio duvidoso, essa questão da usar o Vivino para analisar a qualidade de um vinho. E aí vem uma outra, João. As duas últimas aqui funções, que eu vou perguntar a sua opinião e depois vou dar a minha. Se ele serve, na sua opinião, para decidir ou desempatar vinhos. Você está na dúvida de comprar dois, você olha no Vivino. Isso é uma pergunta. E a outra, se você usa a função da análise da carta de vinhos, que você tem como tirar foto da carta de vinho e o Vivino dá a nota de cada vinho que aparece na carta do ladinho lá do nome do vinho.
Bom, não acho que ele seja adequado para você decidir a qualidade de um vinho. Absolutamente. Como a gente já falou no início, são pessoas, e gosto é gosto. Você tem que beber o vinho para você saber se você gosta. Se for o seu registro, ok. Se for um registro prévio seu, de que você já tenha bebido aquele vinho, e você ir fazer a consulta, se viu lá na loja e não lembra direito, né? Se já comprou, se já bebeu aquele vinho, e aí você bater uma foto e ver que você bebeu e não gostou, por exemplo, claro, isso é válido. Mas tem que ser pessoal, na minha opinião. Não dá para decidir se é bom ou ruim de jeito nenhum. Já vi vinhos ótimos com notas abaixo de 3 e já vi vinhos terríveis acima de 4. Então é bem complicado essa questão. Inclusive, Vitor, existe uma face aí, uma teoria da conspiração, digamos assim, de que muitas vinícolas forçam as pessoas, os funcionários e tudo, a fazerem avaliações, colocando as notas máximas para subir a média do vinho. Né?
Não acho que é conspiração não, viu? Porque eu tive muito essa sensação quando eu fui na África do Sul. Eu e todo mundo que estava comigo, a gente olhava uma vinícola, a gente decidia assim, ah, vamos parar em qual vinícola? Aí olhava a que tinha na região, decidia parar, e aí via as notas do vivino lá, tinha 4.8, 4.5, não sei o que, a gente parava, aí bebia o vinho e falava, não é possível. Aí depois é que a gente foi detalhar, a gente foi olhar direito, e aí você via que tinha uma pessoa elogiando demais, então claramente era algo, ou o dono, ou um funcionário da vinícola, ou uma pessoa que trabalha lá, ou então alguém ligado, amigo, porque tinha poucas avaliações e uma nota imensa. Então a gente se tocou lá nessa viagem de que não dá para confiar nisso, principalmente quando você tem um baixo número de avaliações, justamente porque a pessoa que produz aquele vinho, ou até conhecidos, podem simplesmente pegar todo mundo que conhece e falar, ah, avalia aí esse vinho, dá nota máxima, por favor, elogia bastante pra gente subir ele no vivino. Então tem essa falha também, de fato.
É, e aí, emendando isso na sua segunda pergunta, da análise da carta de vinhos, eu não uso. Por o mesmo motivo, não vai adiantar para mim nada eu bater uma foto de uma carta de vinho, ele me dá as notas todas e eu não vou levar em consideração essas notas, né? Então, o que eu mais possivelmente posso fazer no momento que eu esteja num restaurante em relação à carta de vinho, é algum vinho que me interessou, eu entrar no vivino, pesquisar pelo nome, para ver a ficha técnica. Não a parte de avaliação, não a parte de preço, isso não utilizo, mas para ir ver lá, às vezes uma informação que se o cara, se o sommelier trouxe, o garçom, o sommelier trouxesse a garrafa de vinho, eu poderia ver no rótulo, mas se eu estou falando de vários vinhos, não vou pedir para o cara trazer 5, 6 vinhos na minha frente para poder olhar rótulo a rótulo e decidir. Então eu posso dar uma pesquisadinha para ver qual é a casta, se for um corte, por exemplo, quais são as castas que compõem, esse tipo de informação que pode ter lá no vivino e pode me ajudar a desempatar ou fazer uma escolha de vinho. Mas não pela nota, então assim, não uso essa função da análise da carta de vinho, não. Você usa?
Para mim é o seguinte, em primeiro lugar, se o restaurante ele tem um sommelier, as pessoas têm muito medo de sommelier, achando que o sommelier vai empurrar o vinho mais caro que tem na casa e tal, e não se preocupar com você, mas podem perder esse medo, porque a maioria, na verdade, quer te ajudar e vai indicar muitas vezes um vinho melhor e mais barato do que o que você pensou de início. Então, no que tem sommelier, eu nem penso em fazer isso. No que não tem, eu já fiz. E hoje que eu conheço um pouco mais de vinho, e aí às vezes eu conheço vários vinhos que estão na carta, eu posso afirmar que não funciona. Porque tem vinhos que você sabe já qual é a característica, sabe qual é o gosto, se é bom ou se é ruim, se é falho, né? Não vou dizer nem ficar só no gosto, se eu acho bom ou ruim, mas que ele é falho, que ele tem um álcool muito excessivo, ou um defeito mesmo. E às vezes ele tá com a nota lá, você tira a foto da carta de vinho, ele sai 4.1, e um outro vinho que você sabe que é super redondinho e tudo mais, ele tá lá com 3.5. Então, eu não usaria. Eu não usaria mais, já usei como um critério de desempate, né? Não conhecia nenhum dos vinhos ou entre os que eu queria escolher, e aí eu colocava lá e usava o vinho para desempatar, mas hoje em dia nem isso eu uso. Eu prefiro, como você falou, dar uma olhada no próprio vinho, olhar. Eu, assim, você falou em não olhar as opiniões, mas tem algumas pessoas que eu sigo no vivino que eu sei que tem notas de muita qualidade que eu confio. E aí o Vivino tem uma função lá nas avaliações que você vai em amigos. E aí eu procuro justamente esses amigos, vejo se eles já beberam aquele vinho, quais foram as notas que eles deixaram ali, e isso me ajuda. Mas eu não olho a análise geral, não, de pessoas que eu não conheço e tal, porque é o que a gente já falou algumas vezes aqui. Gosto é gosto, e você não sabe de onde veio aquela pessoa, o que é que ela falou ali, que estado ela estava quando ela bebeu o vinho, o que é que ela estava esperando com o vinho. Então eu uso só mesmo a avaliação de pessoas que eu conheço bem, e que às vezes eu sei até que meu gosto se assemelha ao dessa pessoa.
Que isso é muito importante, inclusive, né? Porque às vezes tem duas pessoas que sabem muito de vinho, mas que têm gostos completamente distintos, né? Prefere um vinho mais leve, o outro mais encorpado, potente, enfim. Aí tem todas as questões das degustações. E aí, Vitor, você acha o quê do amor ao vivino? As pessoas que amam o vivino, por que é que você acha que é? Quais são os argumentos? Você já ouviu alguma coisa falar sobre isso?
É, e como tudo na vida, na verdade, eu acho que o excesso é que faz mal, tanto do amor como do ódio nesse caso. O que eu vejo das pessoas apaixonadas por Vivino é porque elas, talvez até por não ter muito interesse em saber muito do vinho, ela simplesmente quer beber e não quer errar, ela confiar naquilo que ela tá lendo. Mas eu acho que ao longo do tempo virão decepções e a pessoa vai passar a não confiar tanto no Vivino. Mas quem começa e que tem poucos parâmetros acaba amando demais o Vivino, né? Quem nunca bebeu um vinho ou tava num jantar que alguém abriu uma garrafa de vinho e falou: esse aqui é 4.3 no Vivino. Quem nunca passou por isso? E isso, no fundo, a gente sabe que não significa praticamente nada. Então, eu não apoio as pessoas que defendem tanto assim o Vivino. Acho que pode até usar como desempate, se a pessoa não tem muita informação ou experiência, pode tentar usar como parâmetro. Mas evitar esse negócio de eu só bebo vinho acima de 4 no Vivino, eu só pago X reais se o vinho for 4,5, porque você não está escolhendo o vinho da forma correta, nem com esse apoio do aplicativo. É isso que eu acho aí sobre o amor vivino, João. E você?
É, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é um quebra-galho da zoa. Nesse ponto, para mim, meu controle de adega, meu controle das minhas degustações, meu controle de preços que eu paguei e tudo mais, para mim, é tudo caso de amor, né? Mas o que eu acho mais engraçado, na realidade, é a parte do ódio ao vivino. Porque eu até entendo alguns pontos, né? Que, por exemplo, lojistas, chega um cliente e quer bater foto de todos os rótulos para poder ir vendo nota a nota. É curioso que eu já fui numa loja onde o dono da loja ficava batendo foto para mim e me mostrando no Vivino qual era a nota do vinho. Tá vendo? Ó, esse vinho aqui, ó, custa tanto, mas olha a nota aqui, ó. Não sei o que e tal. Então, assim, é bem curioso em relação a isso, mas talvez um pouco inadequado, não sei. É meio complicado, né? Como a gente já falou aqui, tanto eu quanto você, de que a nota do Vivino, o preço que está no Vivino, não é uma fonte confiável de informação, eu não vejo muito porquê você sair, por exemplo, batendo foto de todos os rótulos para poder decidir a sua compra. Eu acho que é melhor, como você falou, num restaurante chamar o sommelier, na loja, se tiver um sommelier ou se tiver um... Normalmente as lojas especializadas de vinho, elas têm, os próprios vendedores têm um certo conhecimento. Dos rótulos, né? Os próprios produtores às vezes dão aula sobre os seus rótulos para os vendedores, para poder fazer essa tirar essas suas dúvidas, né? Ah, é um vinho potente? Não é um vinho potente? É porque eu gosto de vinho encorpado e potente. Então, vi lá um rótulo, me agradou e disse: bom, esse vinho aqui, como é? Se o cara disser corpo leve, aí eu disse: não é isso que eu tô querendo, eu vou deixar quieto e vou partir para a próxima, né? E óbvio, né, que muita gente utiliza a nota e o preço para referência. Então, vai pedir desconto porque tá dizendo: ah, no Vivino tá R$50, por que você tá cobrando 70 aqui? Não sei o quê, né? Então, todas essas questões realmente fazem que normalmente as pessoas que trabalham no meio do vinho odeiem o Vivino. Porque sabem que essas informações não são fidedignas, não têm muito valor efetivo e, por isso, a pessoa referenciar, eu já vi pessoal criticando lojas, inclusive lojas online, que botam a nota do Vivino como referência, tipo, mas se você for parar pra pensar, tem uma certa correlação com aquelas medalhas todas também de concursos que a gente nunca ouviu falar, né? Recebi 90 e tantos pontos da revista XYZ que você nunca nem ouviu falar e se duvidar, for pesquisar na internet, nem site tem, né? Então, pô, o que é que vale isso?
Né? Que na é verdade, vale? acaba sendo uma desinformação ao público, né? Tantas medalhas que não são de concursos respeitados ou que a pessoa exagera no resultado de determinado concurso, como o próprio Vivino. Então, não são... acaba sendo desinformação, e por isso que as pessoas que trabalham e que valorizam o vinho e a qualidade e como a escolha do vinho deve ser feita, acabam odiando, porque ele está ali no esforço diário de tentar explicar para a pessoa: não, o vinho, se você não gosta de muito corpo, eu vou ter uma opção aqui pra você com menos corpo, vem cá, vou te mostrar esse vinho. Aí a pessoa: não, esse aqui é 4.5 no Vivino. Não, mas esse é puro corpo, é pura potência. Não, mas eu vou levar porque é 4,5 no Vivino. A pessoa que gosta de vinho e que trabalha com isso não tem como não ficar com ódio do aplicativo por causa disso, né?
E às vezes você inclusive tá oferecendo um rótulo mais barato e melhor do que aquele, mas por os motivos que você inclusive falou aí da África do Sul, que eu chamei de teoria da conspiração, às vezes você tem vinhos que tem notas lá 4.4, 4.8 e que não são essas Coca-Cola toda, vamos dizer assim, né? Então é bem complicado realmente. Eu entendo um pouco desse ódio, porque realmente você querer rotular se o vinho é bom ou não, baseado em informação de pessoas que você não tem nem ideia do que... A gente pode imaginar que, inclusive, tem gente que aperta qualquer botão lá, não tá nem aí pra...
Com certeza.
Pra fazer avaliação...
Já vi também, não precisa então... ficar na imaginação não, porque eu já vi gente que escreveu "amei este vinho" e tinha uma estrela.
Pois é. Então bate lá de qualquer jeito e isso reflete. Então, infelizmente, como... é realmente muito difícil da própria empresa vivendo controlar isso, né? Não tem como saber, né? Mas como é uma coisa populada pelas pessoas, realmente perde o valor. E todo o trabalho profissional que o sommelier, que o vendedor lá tem de conhecimento para tentar lhe indicar alguma coisa, ser jogado abaixo através de uma nota que a gente sabe que não tem muito, muito valor.
Pois é, minha conclusão, João, disso tudo é que, para mim, o aplicativo tem utilidade, sim, não deixarei de usar. Eu sei que muita gente que trabalha com vinho nem tem o aplicativo, mas eu gosto de, lembrar dos vinhos que eu bebi e onde eu bebi, que isso me traz lembrança, eu acho legal. Dois, o que você mencionou até do preço, a gente saber quanto a gente já pagou em determinado vinho, para ter noção se a promoção é real ou não é, e como foi que esse vinho também cresceu de preço, né? E três, lembrar... minhas notas, né? Saber o que eu achei do vinho, como eu descrevi aquele vinho, comparar safras e etc. O resto tá lá, mas usa quem quer, né? Vai seguir uma pessoa que nunca viu falar que o vinho é maravilhoso, se vai comprar porque é 4.x, enfim, isso não me interessa, mas eu acho que ele tem utilidade sim. E você, gosta do aplicativo?
Eu adoro o aplicativo, eu gosto muito, como eu já falei. O meu controle de adega é excelente, meu controle de bebida. Inclusive, você falou que não usa para adega, Vitor, porque sua adega é menor e tudo. Mas veja que você pode marcar, né? No momento que você adiciona a adega, você sabe que dia você comprou ou recebeu o vinho, cara. E no momento que você bebeu, você fica marcado o dia que você bebeu. Tá? Então, assim, é também tem essa função. Não é só a questão de controlar o número, mas também de controlar esse trânsito do vinho, vamos dizer assim. Então, assim, para mim, todas essas informações que eu populo, vira um banco de dados meu, né? Eu conheço gente que faz isso na planilha. Só que, pô, imagine, planilha é muito chato de você ficar.
Mais uma coisa para você planilhar na vida, já tem tantas.
Pois é. Então, assim, eu uso Vivino muito, totalmente, muito não, totalmente para cunho pessoal. Controle de adega, degustações, vinhos. E tem uma coisa que eu gosto muito também, Vitor, uma função... que é ele me dizer quantos vinhos de um determinado estilo eu já bebi, né? Então, por exemplo, Merlot brasileiro, quantos vinhos Merlot brasileiro eu já bebi? E ele me dá essa informação, né? Ah, quantos Malbec argentino, quantos... enfim. Tudo isso, ele vai compilando nessa base de dados e não tem utilidade esse número para mim. Ah, quantos Merlot brasileiro eu tomei? Sei lá, 60, 100, 200? Vai mudar minha vida? Não. Mas é mais uma informação. Para quem... gosta do mundo do vinho, é apaixonado pelo vinho e toda informação é válida.
Eu gosto muito disso, inclusive, eu gosto de ver. Eu, por exemplo, achava que tinha bebido muito mais Avarinho, que eu sou fã, né? Avarinho não, o vinho verde em si, que eu sou fã, e do que eu bebi de fato. Aí eu falei, não, que é isso, eu preciso provar um pouquinho mais pra confirmar que eu realmente tenho um apreço especial por esse tipo de vinho. E aí, evoluí nisso, comprei várias garrafas de vinho verde e vi que realmente eu gosto da característica e aí você tem aquelas medalhas, né, que você recebe lá no Vivino, que é de acordo com quanto você bebeu, e aí eu virei especialista,
embaixador, especialista, se não me engano, você precisa beber 60 vinhos, alguma coisa assim, não me recordo de cabeça, mas acho que é isso, então eu gosto muito do aplicativo, Vitor, eu acho que tem bastante utilidade pra mim, mas realmente acho que pra quem só usa para se basear na nota e no preço, realmente não acho que seja adequado, não. Acho que é melhor não ter o aplicativo nesse caso.
É. Ainda mais que tem gente que critica o vinho que alguém levou na noite, que fala, pô, esse cara aí trouxe um vinho só 3 no Vivino. Não é assim, né? Não, não é pra isso que serve o aplicativo, porque se eu levar, como eu falei, uns similares aí do Sangue de Bois, do Sangue de Boi, vou chegar lá com 4,5, e, né, e não é o vinho que as pessoas esperam beber quando já estão acostumadas no mundo do vinho. Então, a nota nesse caso já mostra aí que não serve pra nada.
É isso aí. Então, agradecer mais uma vez aí a audiência, a todo mundo. Se tiver, você gosta do Vivino, comenta aí no post, no site, no Instagram, e fala pra gente como é que você utiliza o Vivino. Até a próxima taça.
Isso aí, pessoal. Não deixe de comentar aqui não, dê sua opinião sobre o Vivino e até a próxima taça.
E hoje ouvindo I Love to Hate You, de Erasure.